Para os especialistas angolanos, apesar das línguas nacionais serem faladas em zonas restritas, elas são vivas, daí que se deve fazer um esforço para se preservar, embora hajam iniciativas das autoridades neste sentido. As marcas linguísticas do português padrão presentes no português falado em Angola são provas mais do que evidentes de que o país não precisa discutir se pode ou não considerar uma variante do português angolano o que se fala em território nacional. Para o linguista e professor universitário Mbiavanga Fernando, basta que se olhe para os textos literários de produção nacional, onde estão fortemente presentes as marcas da angolanidade, para facilmente aferir que até a nível da literatura existem marcas muito peculiares da cultura angolana na articulação de língua portuguesa.
É um falso problema de pensarmos que o facto de uma geração de angolanos não falarem as línguas locais pode impedir em poderem trabalhar num processo dessa natureza, pelo contrário. Porque os benefícios que isto tem são muito maiores do que pensarmos que, não falando estas línguas, tanto é um projeto fracassado e tem que ficar por aí, não é? Porque, felizmente, no caso de Angola e de muitos países africanos, é verdade que essas línguas estão restritas em determinadas zonas, em zonas rurais, etc, etc, mas elas são bem faladas e são bem vivas, elas existem. E, aliás, é aí onde que se pode produzir também a outra literatura. Contrariamente àquilo que o professor António Kim fez na menção, na resposta que deu à pergunta que colocou, e que foi buscar o recurso de literatura comparada, para depois perceber como é que as peças, mesmo estando em territórios diferentes, eles podem dialogar. É evidente que isto existe em muitas ciências, né? É que se pode fazer. Mas confesso que, e aqui sem desprimor para aqueles que não falam, quem não fala, e nós temos que perceber que é a história, e a história não pode ser escamoteada. Mas um esforço que se pode fazer nesse sentido é sempre bom. E, aliás, deixa-me lembrar que, mesmo quando se escreve em português, percebe-se os sinais dessas línguas dentro do português que se escreve. A literatura angolana é uma das áreas onde preserva sempre mesmo a presença das línguas africanas por diferentes formas, né? E, portanto, um esforço poderia ser granjeado em relação à questão da aprendizagem dessas línguas, e um esforço que o próprio Estado angolano está a fazer no sentido de dinamizar esse processo. Sem dúvida, a questão da variante do português de Angola, eu há bem pouco tempo, acho que há coisa de 2 semanas, participei num congresso internacional que falávamos de plurigramática, e certamente foi um dos temas que eu também abordei. É indiscutível. Hoje, mais do que nunca, já não, do meu ponto de vista, não constitui ponto de discussão se nós temos ou não temos a variante português angolano. Bastava olhar para aquilo que eu já disse, pegares num texto escrito por um escritor angolano, vais perceber que nós temos as nossas marcas próprias do nosso português. O nosso português, tanto, ele está presente, resta-nos apenas tomarmos a coragem e de tratarmos das questões técnicas desse português, mas o português angolano existe. Há dados sociolinguísticos que demonstram isto. E quando os escritores escrevem no português de Angola. Não escrevem no português de Portugal, nem do Brasil. É no português de Angola que todos os escritores angolanos escrevem. As questões que eu levantei têm muito mais, são mais questões de fundo, porque, e acho que mais do que trazer solução, como eu disse, é uma perspectiva de irmos discutindo, porque estamos a falar de literatura angolana, sim, mas ao menos que seja um chavão que nós temos, para depois dizermos que estamos a discutir um determinado assunto, ou o escritor escreve sobre um determinado assunto, mas ele depois tem uma orientação própria. por exemplo.
Sobre a valorização das línguas africanas de Angola, o escritor e docente universitário António Quino apela à criação de um campo de comunicação para não as tornar línguas mortas.
E a minha perspectiva da valorização da língua portuguesa, das línguas africanas de Angola ou das línguas nacionais, tanto isso podíamos talvez discutir ou falar num outro campo. Também estou plenamente de acordo que deve ser valorizada, deve ser respeitada e deve-se criar campos de comunicação para que a língua não se torne, para que elas não se tornem línguas mortas do ponto de vista do ensino, porque elas, enquanto sistema de comunicação, ela existe. Portanto, isso é outro aspecto. Agora, também é importante lembrar que no processo criativo, a língua portuguesa não precisa de anular as línguas africanas de Angola. Não, a língua portuguesa se enriquece exatamente com as diferentes variantes da língua portuguesa e as diferentes variantes das línguas que existem no território em que a língua portuguesa se materializa. Eu às vezes costumo dizer que para a liberdade criativa não deve haver prisões linguísticas. Quanto maior capacidade nós tivermos para materializarmos do ponto de vista um determinado texto, mais rico fica o texto. Mas também é importante que não percamos de vista que não há decreto que obriga o escritor a escrever em língua portuguesa. Não há.
No âmbito das políticas linguísticas do governo angolano, pretende-se instituir o ensino em línguas nacionais no subsistema normal da educação, um projeto mais desafiador que o que foi feito a nível do ensino superior, a instituição do ensino das línguas angolanas em alguns cursos universitários. O linguista Mbiavanga Fernando entende que a inserção das línguas nacionais nas escolas só será um sucesso se tiver o concurso dos escritores africanos na produção de textos a serem lidos nas escolas.
E nós em Angola, contrariamente àquilo que nós podemos encontrar na América Latina, essas línguas são vivas. Elas existem e as pessoas existem. Para além, como eu disse na minha comunicação, para além de que pode parecer também um problema de exclusão daqueles que não falam português. Porque temos essa sociedade. Então, a questão da pluralidade vem no sentido de que haja também literatura escrita nessas línguas. Né? E, portanto, é uma responsabilidade do Estado, porque é um recurso patrimonial, é uma riqueza material, mas que é nosso, como todas as outras riquezas. Portanto, não podemos pensar que um cidadão que vive no Bengo, lá no Kibashi, ou em qualquer outra zona, e que não tem o domínio de português, não pode ter acesso a uma literatura. Até pelo papel que a literatura tem. Acho que é um debate que nós precisamos de levantar mesmo. E não acho isto... respeito a opinião da professora Domina, mas se olhares para a presença de português em Angola, também entra nesses moldes em que hoje estamos a discutir. Ele entra, insere-se na sociedade e expande-se. Hoje, as estatísticas do INEM apontam para uma maioria esmagadora falantes da língua portuguesa. Mas as instituições do Estado têm esta responsabilidade de promover essas línguas. E até porque o Ministério da Cultura tem um Instituto de Línguas Nacionais. Portanto, colocarmos o problema desta forma, sei lá, não acho ser elegante. Porque se existe uma instituição responsável para isto, se desde 85 documentos importantes foram criados e até hoje continuamos com o mesmo discurso. E deixo que lhe diga que não é questão só de Angola, né? A Unesco já produziu vários documentos a alertar os Estados africanos à importância de investirem nessas línguas nacionais. Percebes? a inserção dessas línguas nacionais na escola só vamos ter sucesso se tiverem um concurso dos escritores africanos que têm que produzir textos que vão ser lidos nas escolas. E aí compreendermos melhor as dinâmicas das diferentes sociedades que compõem os nossos países. Portanto, temos o português? Sim, senhor. É a língua oficial, é a língua que, por enquanto, a língua que todos nós dominamos, é a língua da escolarização. Mas há esta necessidade de fazer.
Biavanga esclarece ainda que a responsabilidade de ajudar a manter as línguas africanas vivas é também dos escritores. Defende o docente universitário que a não existência da produção literária concorre para a morte da língua.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução, mas entretanto a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, o escritor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, e se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto? Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui, ou em língua inglesa, ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de pós o contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantêm as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem. Aquilo que o Wright caracteriza de distanciamento, não é? Da produção literária da comunidade em que ele escreve. Embora que se pode reconhecer também, ao escrever nessas línguas, certamente há os autores que defendem que a voz às vezes está presente na escrita, mas o que eu estou aqui a discutir é o facto de que não seria o mais viável que as representações, as convenções, as representações filosóficas derivadas de reconhecimentos, práticas indígenas, fossem, de facto, também partilhadas com estes povos. Né? Então, é mais ou menos esta reflexão que eu trago. Para perguntar, colocar a seguinte pergunta, por exemplo, literatura angolana, está bem, é um chavão que nós temos, ele está lá, é uma literatura angolana, mas ele, assim, resolve que problema, que tipo de problema? Responde que tipo de questão? Se ela é literatura angolana e reconhecemos que Angola é um país que tem várias culturas e várias línguas, e então estamos a olhar para essas culturas como sociedades próprias, específicas, que têm modos de ser e modos de estar e de ver as coisas. Né?
António Quino, por seu turno, fala em ditadura do mercado livreiro, que nem sempre permite a liberdade criativa na perspectiva da produção literária em línguas locais de Angola.
Existe provavelmente, estou eu a colocar ênfase a essa expressão, existe uma espécie de ditadura do mercado. E a ditadura do mercado é que obriga determinados autores a privilegiarem determinados sistemas linguísticos em detrimento de outros. Mas não significa dizer que, por exemplo, quem queira escrever em Kikongo não o faça, quem queira escrever em Umbundo não o faça. Mas existem a tal ditadura do mercado, é saber quem é o editor que o vai editar, quem é o público leitor que o vai ler, em que mercado a sua obra literária vai circular. E eu estou a olhar o autor, um determinado autor, a olhar para esse contexto. Embora também, depois entra a questão que o professor Amálio colocou. Ok, eu escrevo fluentemente em Kimbundo, quero produzir uma obra em Kimbundo, mas o meu mercado é restrito. Prefiro traduzir o meu texto em língua portuguesa. Mas será que eu tenho competência suficiente e a minha fluência em língua portuguesa é tão forte quanto a minha fluência no Kimbundo, que é a minha língua materna, para poder traduzir o meu texto para esse mercado ditatorial que não quer consumir o produto em língua Kimbundo? Portanto, há questões que se colocam. Agora, o que é importante lembrar, e eu estou a focalizar a minha reflexão nesse sentido, é que nós temos que olhar a língua portuguesa hoje, no contexto atual, na contemporaneidade, porque nós estamos a falar de literaturas, territórios e contemporaneidade. Na contemporaneidade, nós temos que olhar a língua portuguesa como uma língua de todos. A língua portuguesa deixou de ter donos. A língua portuguesa, estou a utilizar uma expressão do professor Amálio que gostei muito, é um conglomerado de significantes. Esse conglomerado torna a língua portuguesa extremamente mestiça e muito mais rica por isso, porque cada um de nós, com as suas particularidades sociolinguísticas ou socioculturais, levou a língua portuguesa aspectos que a tornam hoje uma língua extremamente rica e uma língua muito viva. E temos que olhar para a língua portuguesa desse ponto de vista. Mas, independentemente disso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para um texto de um autor moçambicano e perceber que, independentemente dele se estar a expressar em língua portuguesa, esse autor é moçambicano, porque os invariantes locais que ele apresenta no texto me permitem identificar o texto como sendo um texto de um autor moçambicano, da mesma forma que vou poder identificar o texto como um autor cabo-verdiano, como de um autor brasileiro, como de um autor angolano. É nessa perspectiva que eu fiz a minha reflexão.
A produção literária para a valorização da variante do português falado em Angola depende da forma como os autores trabalham a língua. O escritor e docente universitário António Quino fala da transversalidade cultural que remete cada escriba para os limites das suas fronteiras geográficas.
No mesmo sistema linguístico ou numa mesma família linguística, nós vamos encontrar termos que se afastam do ponto de vista da relação significado-significante, mas também vamos encontrar termos que se aproximam nesta mesma relação, olhando para a questão da literatura. Ora, desde, e eu aqui tenho estado a trabalhar nesses termos fundamentalmente na literatura comparada, e desde os primórdios, a literatura comparada traz consigo uma noção de transversalidade cultural. E essa transversalidade cultural nos remete às fronteiras entre nações ou idiomas e entre autores, seja no que diz respeito aos limites e das áreas do conhecimento. Em matemática, há um conceito que é utilizado muitas vezes que nos ajuda a seguir isto que eu tenho tentado traduzir, que é o conceito de invariância. E esse conceito de invariância aplica-se ao conjunto de transformações que tornam uma imagem transformada distinta da original, mas continua a ser a mesma imagem. A tal ideia do fratal, não é? Portanto, o fratal, nós vamos olhar para o fratal, um um conjunto de várias réplicas de si mesma. O invariante, no campo da literatura comparada, acaba por ser um princípio epistemológico muito importante, porque vai nos transmitir a ideia da invariância local quando nos referimos ao nacional e a ideia da invariância global quando nos referimos ao universal. E eu estou a falar desse conceito de invariância, mas olhando para a forma como o autor trabalha a língua, independentemente de ser língua do colonizador ou não. A língua portuguesa aqui é uma língua de todos, mas que é utilizada e que é utilizada pelos autores angolanos e brasileiros que eu fiz referência, não foi para contestar a pertinência da produção literária em línguas nacionais ou em línguas africanas de Angola, mas foi exatamente para valorizar o contexto em que cada realização linguística acontece. Ou seja, estamos a falar de uma produção literária em língua portuguesa, o brasileiro vai escrever em língua portuguesa, o moçambicano vai escrever em língua portuguesa, o angolano vai escrever em língua portuguesa, mas se nós olharmos o texto de cada um deles, independentemente de escrever em língua portuguesa, é possível identificarmos a caracterização das particularidades de cada um dos autores, olhando essa questão da sua origem, tal como o professor Venâncio fez referência. Nós estamos a olhar para autores que, até certo ponto, estão desterritorializados, mas que não se distanciam da sua origem. E a língua portuguesa, sendo uma língua mestiça, sendo uma língua de todos, como o professor, por exemplo, Amálio fez referência, que a língua é um conglomerado de significantes. Eu olhei para a minha reflexão foi nesse sentido, não é? Tanto a língua portuguesa como língua mestiça, mas nós podemos identificar nessa língua mestiça, que é a língua de todos, aspectos que nos permitem territorializar determinadas questões. Foi nessa perspectiva. Portanto, não foi para desvalorizar a questão da língua portuguesa, até porque essa não foi a temática que foi abordada. E
a reportagem da Voz da América na capital angolana com Quinchalhongo.